No rumo ao campo deste sábado, nós estamos conversando com o fiscal veterinário Douglas Pacheco, porque a semana foi movimentada com a detecção aí da gripe aviária lá no Espírito Santo. E aí a gente chamou o Douglas justamente para conversar um pouquinho sobre a identificação dessa enfermidade, né, em aves silvestres. E isso preocupa, Douglas, ou não? Bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer vir conversar sobre assuntos de interesse do Estado e dos produtores. Sim, infelizmente nos pegou de surpresa, né, o acontecimento de uma influenza de alta patogenicidade no Brasil, né. O Estado está em vigilância constante desde o final do ano passado e a gente está com atividades a campo constantemente, né, para poder evitar essa entrada, né, e quando entrar, acontecer, a gente conseguir fazer a contenção da distribuição da doença para não espalhar para a avicultura comercial. Por surpresa, né, a gente recebeu uma nota técnica do MAPA, né, que no dia 15 de maio aconteceu lá no Espírito Santo, né. Eles estavam fazendo o monitoramento a campo lá, que, né, tem um instituto que é o IPRAM, né, que é o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, né, que ele é lá em Espírito Santo, e eles fazem monitoramento da toda a costa do Brasil, na parte, eles lá no caso dessa região do Espírito Santo, olhando animais marinhos, aves e tudo mais. Eles viram que tinha alguns animais que eles estavam debilitados na praia, né, e aí eles levaram esses animais para esse no instituto, né, entre o dia 7 e 8 de maio, né, dois animais que eles são 30 réis de bando, né, o nome é Thalasseus Flávidos, né? É um nome complicadinho de falar, né? Onde esses animais estavam apáticos, estavam com um pouco de apresentação de sintomas neurológicos, e aí eles pegaram esses animais para fazer a reabilitação. Quando os animais estavam lá no instituto, o veterinário do instituto, no dia 10, ele notificou o Sistema de Defesa Agropecuária do Espírito Santo, que é o IDAF, né? Onde eles começaram a proceder com a parte da investigação epidemiológica para a influenza aviária. Né? Existe um plano, né, de vigilância de influenza aviária, todos os estados seguem, né? E aí nisso foi coletados os materiais e encaminhados para o LFDA, desculpa, de São Paulo, né, para que é a referência mundial para fazer a detecção da influenza vírus. Nessa situação causou positivo, né, os animais foram positivos, né, no caso foram dois 30 réis de bando e uma ave da Atobá pardo, né, são aves migratórias, elas ficam mais na região norte do Brasil lá, né, e elas ficam na região da costa. A gente pegou surpresa porque deu quase que no meio do Brasil, na costa, né,
Exato.
e aí então a gente ficou, mas será que subiu, será que desceu, por onde que veio, né? A gente trabalha, não é relação matemática, é biologia, né? Então, fontes e origens das doenças, elas vêm de diversos lugares, né? Como eles são animais que são silvestres e perambulam pela costa, né? E vários países do mundo estão acontecendo a influenza, né? As causas da provável entrada são diversas, né? A gente está fazendo a realização do monitoramento da região sul do estado, todos os estados, pelo menos na região sul, Santa Catarina, Paraná, o Brasil todo está em alerta para evitar essa disseminação dessa doença, porque para não chegar na avicultura comercial. O que é interessante é que tem um código 10.4.1 do Código Sanitário de Animais Terrestres da ONSA, né, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE lá que tinha da saúde animal. Eles, tendo essa doença, vírus de alta patogenicidade da influenza, né, não compromete a condição do Brasil como livre dessa doença na parte de avicultura comercial. Então, não vai comprometer nada, não, as pessoas não correm risco de consumir os alimentos, o que são produzidos dentro de granjas certificadas, tudo fazendo o procedimento correto, né, de produção, está tudo em ordem, não, e não vai comprometer também a parte econômica da exportação. Só a gente levantou, ficou mais alerta ainda e foi intensificadas as ações para evitar que se espalhe mais. O lado bom que aconteceu é que foi limitado uma região, foi só um estado do Espírito Santo, eles estão mais em alerta lá no sistema de defesa deles, né? E foram poucos animais, né? Então foram só esses, eles seguiram monitorando, não teve as mortes que nem a gente está vendo no Chile, viu no Peru, sabe, viu em regiões da Argentina, que morreram bandos e bandos de aves. E animais, os mamíferos também, que podem ser acometidos por esse vírus, né?
Pois é, qual é a medida mais importante que vai ser adotada a partir de agora, então, Douglas, diante de tudo isso aí que você explicou?
À medida, a gente está em constante vigilância. Né? O trabalho da vigilância e todo o plano da influenza aviária é que, a partir do momento que a gente identifica um animal positivo, a gente trabalha com cinturões de biosseguridade para evitar a disseminação dessa doença. O ruim do silvestre, diferente de animais de produção ou até de subsistência, é que tu consegue conter uma propriedade. Né? O silvestre é difícil. O que se procede? Né? Quando se identifica os animais que estão morrendo no meio ambiente, assim, e foi identificado por essa doença, é realizada a captura dos animais que estão acometidos e mortos, né? E é dado o destino correto, é feito com toda, tem toda uma medida correta da parte sanitária e ambiental, são feitos valas, são enterrados os animais, o pessoal tem que utilizar todos os EPIs, porque a gente pode contrair esse vírus caso interaja com os animais que estão doentes, né? E na sequência, é feito barreiras sanitárias. Essas barreiras sanitárias são feitas rodolúvio, né? São feitas barreiras de desinfecção com máquinas costais, com desinfetantes fortes, né? Que eles inativam esse vírus, né? Da forma de matéria orgânica, né? E evitar para não passar para a avicultura comercial. A gente sempre reforma a parte, porque nosso trabalho é cuidar tanto da sanidade de quem é para consumo próprio, como para a parte comercial, né? E todos os animais de produção. Nessa sequência, a gente conseguindo fazer essa contenção e evitar a distribuição, né, da doença, é efetivo o trabalho para não trazer prejuízos ou mais prejuízos, né, para o consumidor, para o produtor e para o consumidor.
Pois é, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor, né, de frango no estado. Então, é uma preocupação muito grande.
Sim, a cadeia de aves é bem forte. Aqui no nosso município, a gente não tem produtores comerciais, tem pessoal que tem para subsistência bastante. Só que nos outros municípios ao redor, aí tu vai pegar Ibirubá, Nomitoque, pega a Vitor Greff, a avicultura é mais forte, tem produção. Agora, com a empresa de Soledade, eles estão fomentando na região para aberturas de novos aviários e novo sistema de produção, assim, que é uma fonte de renda alternativa para o produtor, né? Que para ele produzir, dependendo do tamanho da área, né, e da localidade. A questão comercial, a gente fala, né, que nem teve outros surtos no passado, de algumas doenças que até o pessoal brinca, ah, mas se der, então vai parar a exportação, o preço da galinha vai cair? Em parte até poderá, só que na consequência, entrando na agricultura comercial, o prejuízo econômico para o PIB do Rio Grande do Sul e para toda a relação da produção, né, vai depois ter uma demanda de falta de alimento, porque vão parar de produzir, porque não vai ser viável produzir, né, porque o custo de produção se mantém alto, só que o preço não vai ser competitivo porque não vai conseguir exportar. E vários países, que nem o Peru mesmo, praticamente a avicultura comercial foi dizimada. O preço dos ovos no mundo inteiro está super alto. Aqui já está razoável o preço, né? A gente acostuma com preço alto, mas está regulando, até deu uma segurada em alguns momentos o preço da dúzia dos ovos, né? Chegou a gente vê na região R$14 a dúzia, daqui a pouco estava 9, daqui a pouco está 10, né? Tem lugares lá nos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, que a gente vê informação que está R$45 uma dúzia de ovos. E aí tu vai ver, porque está uma demanda mundial com falta, porque o mundo inteiro está sofrendo com essa doença. A gente acha que é só na América Latina, né? Dos países da América Latina que foram confirmados, é Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Bolívia, Uruguai e Argentina, né? O Paraguai a gente não tem nenhuma notificação, né? Mas provavelmente pode ter cruzado ou não, eles têm que, o sistema de defesa do país deles tem que notificar a onça, né? E no caso agora, infelizmente, no Brasil deu, só que a gente está bem localizado, né? A gente segue vigilante, segue controlando para evitar, e a gente está agora nesse momento para o sul, está um pouco tranquilo, as aves migratórias que a gente estava com perigo de chegar já cruzaram, elas foram para o norte do Brasil, e provavelmente a partir de setembro, outubro, elas começam a retornar. Aí a gente já está, pessoas em capacitação semanal, todos os nossos colegas, né? A gente tem poucos funcionários no estado, mas a gente já está conseguindo se organizar para ficar pronto e vigilante para isso, e vai ter um treinamento integrado nos próximos meses do pessoal que é mais responsável, porque no estado eles são divididos em vários programas, né? E tem os referências dos programas, que são eles que puxam dentro das regionais do estado, da agricultura, para realizar as atividades. E então vai ter um treinamento prático, né? A princípio vai ser em São Lourenço, não tem data ainda prevista, que eles vão fazer como se fosse um ensaio para a gente estar pronto, porque infelizmente vai chegar, né? A gente já está aguardando como, e que é a melhor forma de conseguir atender isso para não ter tanto prejuízo econômico para todos, né? Tanto para a subsistência como para a avicultura comercial.
Ok. A ocorrência em aves silvestres, por enquanto, não altera a condição sanitária do Brasil.
Isso, conforme o artigo, né, que é o Código Sanitário de Animais, o artigo 10.4.1, enquanto for ocorrência de animais silvestres, não tem comprometimento para o Brasil na relação sanitária, e o Brasil segue podendo produzir. Todas as empresas da região, do estado inteiro, né, inclusive do Brasil, estão com a biosseguridade deles mais em alerta, estão melhorando as questões, que já é da própria cadeia produtiva, né, esse cuidado, né, e estão evitando para não, porque se acontecer na agricultura comercial vai ser bem complicada a situação, né, e o nosso trabalho é a gente evitar que quando chegar, a gente evitar que chegue na agricultura comercial.
E a questão, eu estava dando uma olhadinha aqui, acho que a gente pesquisa também um pouquinho, né? Aves de produção do Equador, da Bolívia e da Argentina, lá já tem esse problema, né?
O mais próximo nosso, que é a Argentina, né? Esses outros países, quando deu nos animais de produção, eles pararam de poder exportar, porque os países não querem importar o risco do alimento. Né? Ressaltando que o alimento, sendo bem cozido, bem preparado, né? Comendo não tem problema no risco de adquirir, mas na manipulação do alimento cru, né, pode, então, e o vírus pode ser carreado pelos alimentos, por isso que os países cancelam as exportações. Dá prejuízo econômico para o país e em vários lugares, que nem aconteceu no Peru, né, que tu tem que eliminar os animais, onde tem um animal foco. E então morrem 10, 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil, 100 mil aves, que a gente já viu falando, e ovos também, que são oriundos dessas aves, também tem que ser descartado. Isso causa um prejuízo econômico e também a relação da falta do alimento. Por isso que a gente comentou antes, a relação do preço do ovo subir, o preço... No primeiro momento, para local, até pode baixar o preço, porque o pessoal quer o que tem em estoque e não vai conseguir exportar, começa a vender para o comércio interno, mas depois, quando se cessa a produção, aí começa a aumentar o preço novamente por escassez do produto, né? Até conseguir se regularizar a produção normal, se garantir que as granjas vão ter a parte sanitária deles ok, e eu sei que na Argentina já estão começando a fazer compartimentação. Então, tem regiões da Argentina que estão livres ainda de influenza, né? Que deu no país todo, deu na agricultura comercial, mas tem algumas regiões que eles estão conseguindo vender porque não, eles confirmaram que lá não tem. Então, a ONCE, ela já está trabalhando com estados de compartimentação, tanto de regiões ou como do país, né? E que nem a gente hoje tem a compartimentação do Brasil sobre a febre aftosa, né? Tem regiões que nós somos livres desde 2020 sem vacinação, tem regiões que vacinam ainda no Brasil, outros estados entraram agora livres sem vacinação junto, que foram notificados no mês passado. Então, vamos dizer, se caso acontecesse na agricultura comercial, quem sabe, né? Lá no Nordeste, ou na Amazônia, ou no Centro-Oeste, como a gente está na região sul do estado e a gente não tem aqui ainda, quem sabe depois dos acordos comerciais, todo o trânsito, pode ser que eles compartimentalizem a região sul do Brasil e a gente siga livre, sim, e pode seguir trabalhando. Mas isso são acordos comerciais que foram feitos, né, pelo Código Sanitário de Animais Silvestres, né, e aí tem que se aguardar, que nem aconteceu alguns meses atrás, deu o caso de encefalopatia espongiforme bovina, lá, vaca louca, lá no Pará, um caso atípico, e aí caiu a barreira de exportação de carne no Brasil inteiro. E aí depois que foi resolvido o caso, viu que era atípico, que não era realmente a doença, aí foi aberta a exportação de novo. Mas aí esse até resolver todo o caso, são 30, 60 dias sem ter a exportação. E aí isso regula o preço dos alimentos, né?
É uma cadeia produtiva. Douglas, a gente agradece a tua participação. A gente sabe que você fechou a inspetoria para vir aqui conversar com a gente, né? Mas está aí sempre à disposição, isso é importante para a gente.
Isso, infelizmente eu tenho assim, colegas para trabalhar ali, né? Desde 2019 eu estou somente eu do estado para trabalhar na inspetoria, mas a gente tem colegas administrativos. Desde fevereiro o colega que estava conosco lá trocou de serviço, né? O problema da empresa terceirizada do estado, mas a gente já está aguardando, a princípio em junho vai vir uma nova colega para trabalhar, e a prefeitura tem um contrato conosco de convênio, né? Que é onde eles têm a cooperação de fornecer um colega para trabalhar no frigorífico, né, do município, para ajudar a colega lá pelas atividades e também mandou o administrativo para nós. A gente está aguardando o administrativo vir, já está em trâmites, mas até então, infelizmente, em momentos eu tenho que fechar a inspetoria. Toda semana eu coloco um cronograma, tanto no WhatsApp da inspetoria, nas redes sociais da inspetoria eu coloco também, quais dias da semana eu fico com a inspetoria fechada, porque eu tenho que ir a campo também, né? E aí, então, o dia que eu saio, às vezes tem atividades fora, são operações. Daí a gente tem que sair, chegou a ficar uma semana fechada a inspetoria. Né? O pessoal que precisa agora está bastante pessoas pedindo a declaração de conformidade, né? O posto de leite precisa dos produtores de leite, até eles estão fazendo as divulgações na rede da cooperativa, né? Que o produtor de leite que entrega no posto de leite da Cotriel, que eles tenham que entregar a declaração de conformidade para demonstrar que o rebanho está sadio para poder seguir fornecendo, entregando leite. A gente está com os horários um pouco reduzidos, o pessoal tem vindo ali, a gente tem conversado para fazer. E aí, para o produtor conseguir essa declaração de conformidade, ele precisa estar com a declaração anual em dia, fazer os nascimentos das machas e fêmeas em dia e fazer a vacina da brucelose. Ele tendo esses critérios atendidos, aí a gente vai ali, a gente faz o documento na hora e entrega para ele. Né? Só que daí os cronogramas de atendimento ficam um pouco complicados, né? Como a gente está sem funcionário, né? Aí tá, mas a princípio todos os dias à tarde, né? Caso muita uma ocorrência fora do normal, quando a gente tem algumas emergências sanitárias para atender, mas sempre à tarde a inspetoria vai estar aberta. Eu estou priorizando manter sempre à tarde aberta a inspetoria e de manhã eu vou a campo. Né?
Obrigada, Douglas Pacheco, pela sua participação aqui no nosso Rumo ao Campo.